Muito boa tarde. Vamos dar início à audiência da Associação Académica de Coimbra, que foi solicitada à Comissão de Educação e Ciência e que foi, digamos, designada nos termos daquilo que é o funcionamento da Comissão em audiência, não diria restrita, porque ela é alargada a toda a gente, mas com, digamos, não na reunião da Comissão. E, portanto, eu, da Associação Académica, está o Presidente Alexandre Leal e estão dois elementos da direção, Mariana Gaspar Rodrigues e Catarina Paes Rodrigues. Eu sei, eu penso que estão familiarizados, a audiência foi a vosso pedido, estão familiarizados com o funcionamento, têm 10 minutos para expor aquilo que vos traz e que pretendem deixar expresso na comissão, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos e depois no final terá uma intervenção final, novamente 10 minutos e o tempo está a ser contabilizado ali e é com muito gosto que vos acolhemos e que vos damos a palavra.
Muito obrigado. Cumprimentar todos que estão presentes, agradecer a disponibilidade também e muito sucintamente contextualizar um pouco a nossa intenção de vir aqui à Comissão de Educação e Ciência nesta data. Nós tivemos em Coimbra, como é sabido, do conhecimento público, uma manifestação no dia 21 de março deste ano, algo que já não acontecia há alguns anos. Mobilizaram cerca de 700, 800 estudantes numa manifestação que teve um significado político significativo e que queremos, por isso, expor aqui e dar a conhecer a toda a Assembleia da República, acima de tudo também aquilo que nos levou a fazer isso e aquilo que os estudantes disseram quando saíram à rua no dia 21 de março. Nós partimos em 2016, enquanto Associação Académica de Coimbra, como aliás é sabido e já o podemos dizer mesmo nesta comissão há 2 anos atrás, com alguma expectativa e alguma esperança de que, de facto, alguma inversão de ciclo se desse no ensino superior também, do ponto de vista político. Sabemos que o ensino superior tem passado por grandes modificações nos últimos anos, desde o início dos anos 90, com as propinas e do financiamento, mais tarde com Bolonha, com o RGES e a alteração da governação das instituições, e, portanto, foi um setor que foi sofrendo grandes alterações, até do ponto de vista da base social que o compõe, do ponto de vista dos estudantes, também mudou muito, e tem sido, em particular, ao longo dos últimos anos, últimos 10 anos sensivelmente, particularmente afetado por um conjunto de cortes orçamentais no período da Troika e por um conjunto de alterações políticas que, como já disse, transfiguraram a forma como as universidades funcionavam, particularmente através do RGES. Partimos, como disse, em 2016 para um novo momento, achando que, de facto, alguma mudança de fundo se iria proporcionar. E há 4 ou 5 aspectos em particular que esperávamos ver profundamente alterados no ensino superior a esta data e não vemos, além de não vermos também disponibilidade da tutela no que toca ao Ministério para efetivar essas mudanças, muito concretamente. E, portanto, aquilo que nos levou dia 21 de março à rua foi precisamente, primeiro, a ausência de qualquer espécie de alteração profunda no ensino superior, em matérias que eu vou expor já de seguida, e, em segundo, também alguma surdez da parte da tutela em ouvir-nos e responder às nossas reivindicações. Começámos no início deste ano, em janeiro, por enviar ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior uma carta muito direta, depois de 2 anos de debate, de discussão e de conversa aberta sobre a questão da propina, perguntando se sim ou não estava prevista alguma alteração nesse sentido para este ano, portanto, da sua redução progressiva, como tem sido objetivo político anunciado do Governo, independentemente da legislatura em que o pretendam fazer. Perguntámos muito diretamente se este ano podíamos contar com isso, não obtivemos resposta. Houve abordagens até em contexto de reunião que ficaram também elas sem resposta. Tivemos uma avaliação da OCDE em curso que terminou, ou que está para terminar, mas que teve um relatório preliminar lançado em fevereiro, que nos disse várias coisas interessantes, disse-nos também outras que nos deixaram bastante, bastante preocupados, no que toca ao financiamento das instituições, no que toca à sua organização, e tivemos, acima de tudo, também aquele que era o momento final para fazer a reflexão que a própria Assembleia da República dizia necessária para se poder fazer uma alteração de fundo então, na organização das instituições, através da alteração do RGES, que a própria lei determina e que nunca foi concretizada. Tivemos promessas como é o caso das taxas de emolumentos, foi proposta, aliás, do Partido Socialista em Assembleia da República na legislatura anterior. Na Lei do Orçamento do Estado de 2016, a Assembleia da República autorizou o Governo a regulamentar as taxas de emolumentos a nível nacional, o que não foi feito na altura. teoricamente, por haver negociações em curso com o Conselho de Reitores e o CSISP e com os estudantes, negociações essas que pararam absolutamente há cerca de um ano, sem que tenha havido qualquer sequência, apesar de haver várias datas anunciadas para a conclusão desse processo e para o anunciar de uma regulamentação geral que nunca chegou. E, portanto, temos, além destes, muitos outros problemas, mas diria que os três fundamentais que nos preocupam e aqueles que os estudantes mais abordaram e que mais sentiram e sobre os quais mais manifestaram no dia 21 foram esses mesmos: a questão da propina, a questão do RGIES e a questão das taxas de emolumentos, mais circunstancial, é certo, mas que, até do ponto de vista do significado e do simbolismo, acho que é bastante elucidativo do que temos vivido ao longo destes últimos dois anos, que é, no fundo, a ideia de que estamos a transformar, estamos a democratizar, estamos a abrir o ensino superior, mas depois, na prática, aquilo que verdadeiramente importa e que mais profundamente afeta o dia-a-dia dos estudantes não muda. No que toca à propina, concretizando, entendemos que depois do seu congelamento, através da suspensão de eficácia da norma da Lei de Bases de Financiamento, não há outra ação consequente à Assembleia da República que não seja rever a lei. Não podemos estar permanentemente com a eficácia de uma norma suspensa que determina o mecanismo de atualização do valor máximo de propina e não fazer nada quanto a isso. Portanto, se houve de facto uma suspensão, foi a assunção pública e inequívoca de que essa forma de financiamento, essa lógica de atualização não funcionava. Caso contrário, não seria suspenso. E, portanto, é necessário fazer alguma coisa em consequência disso mesmo, o que ainda não foi feito. Pensamos também que, no que toca à organização das instituições, em particular à questão do RGIES, que tem sido muito contestado ao longo dos últimos 11 anos, data da sua aprovação e entrada em vigor, não é mais sustentável. O próprio RGIES determinava que em 2012 tinha que ser feita uma avaliação da sua aplicação. Foi assim, todos sabemos, aliás, que ele foi viável politicamente, face à contestação que se vivia. Não houve avaliação, pelo menos, de que a Associação Académica de Coimbra ou os estudantes em geral tivessem tido qualquer tipo de conhecimento. Já enviámos também pedido de esclarecimento ao Presidente da Assembleia da República sobre essa matéria. Também ainda não obtivemos resposta. Mas fundamentalmente passou 2012, passou 2017, outros 5 anos, não houve avaliação também. Houve publicamente a manifestação de intenção da parte de alguns deputados da Assembleia da República de deixar passar a avaliação da OCDE para poder concretizar essa avaliação. Bom, ela está a passar, portanto não vemos que possa passar de 2018 sem que se faça esse debate público, essa avaliação do RGIES e de tudo aquilo que ele fez ao Instituto Superior em Portugal. Fez muito, mudou... numa perspectiva positiva também a organização das instituições, conferindo-lhes mais autonomia, mas na verdade trouxe também um conjunto de alterações que transfigurou a sua governação e a sua gestão, degradou os seus processos democráticos internos, designadamente através da retirada de espaço político de decisão, não só aos estudantes, mas a todos os corpos académicos universitários das instituições de ensino superior, que perderam peso e, portanto, que na prática perderam capacidade de se governar autonomamente, que é aquilo que o próprio RGIES pretende. E também julgamos que não se pode esperar mais para poder efetivar essa revisão, até pelos problemas que têm sido levantados quanto ao regime fundacional, por exemplo. Sabemos que tem sido objeto de debate e de bastante crítica, até nas universidades que optaram por aderir a esse modelo de funcionamento. Na verdade, a própria OCDE diz-nos, neste relatório preliminar que emitiu, que o regime fundacional está envolvido em grande ambiguidade e que tem que ser esclarecido e tem que ser melhor definido e concretizado, não deixando, contudo, de, refletidamente na nossa perspectiva, incentivar a adesão ao regime fundacional, embora simultaneamente entenda que o mesmo está por definir. E, portanto, achamos que de 2018 não poderá certamente passar. A questão das taxas de emolumentos, como disse, significa milhões de euros anuais em propina camuflada. A verdade é que as instituições de ensino superior têm a capacidade de forma completamente arbitrária, fixar os montantes que querem e indexá-los aos documentos, às certidões, aos atos académicos que querem. É um mecanismo, como disse, que permite fugir ao controlo da fixação da propina máxima. Temos, por exemplo, na Universidade de Coimbra, 1,6 milhões de euros anuais em taxas de emolumentos nos últimos anos, dados de 2016. Isto significa, obviamente, que no contexto de todo o ensino superior português, estamos a falar de várias dezenas de milhões, que são cobradas injustamente a troco de atos académicos que constituem direitos básicos dos estudantes. Quer dizer, um estudante quer fazer uma reapreciação de prova ou quer ver a sua disciplina acreditada, tem que pagar um X por isso, quer se inscrever, tem que pagar um X por isso, quer um diploma, tem que pagar um X por isso, quando a própria propina, ainda que defendêssemos a sua existência, já constitui uma taxa de frequência que devia abranger toda essa linha de atos e de documentos que são essenciais ao percurso de qualquer estudante no ensino superior. Quanto a isto, Sabemos também, e reforço, que tem sido uma manifestação, tem sido intenção do Governo já desde há 2 anos, que não foi concretizada e que deixou de ter qualquer tipo de eco desde há uns meses para cá, e portanto perdemos também aí o canal de comunicação que estava estabelecido, e portanto o que nos parece fundamentalmente é que é necessário que a Assembleia da República atue nestes aspectos, em primeiro lugar no que toca à propina, por uma questão de consequência, e portanto uma questão de responsabilidade e de coerência política com aquilo que foi feito em 2016, bem feito, mas é importante dar-lhe seguimento. Parece-me também que, em cumprimento da própria lei, do próprio RGES, é urgente revê-lo. Isso terá que ser feito este ano, porque não há mais desculpas para que isso não aconteça. E, em terceiro lugar, no que toca às taxas e emolumentos, parece-me também que, sendo vontade clara da maioria parlamentar que esse aspecto seja regulamentado, aliás, tendo sido já objeto de várias propostas em anos anteriores, não se pode deixar passar um terceiro ano sem que o Governo tenha uma iniciativa de regulamentar essa matéria, como aliás estava autorizado a fazer, não o fez e sobretudo deixou de falar, e portanto encontramos, como disse, alguma surdez e alguma incapacidade para dialogar com a tutela, e por isso a Assembleia da República parece-me que nestes aspectos não só tem competência para isso materialmente, como tem politicamente essa responsabilidade.
Muito obrigado. Eu passo a palavra agora aos partidos e passo a palavra ao PSD. Não? PS, sou eu. Posso? Como? Eu confesso-vos que não estava à espera de estar aqui, portanto, agora estou um bocadinho... portanto, passo a palavra ao PS e... Eu acho que é melhor no final. É, era isso que eu queria ouvir, a vosso acolhimento. Passo a palavra então ao deputado Ivan Gonçalves, do PS. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, neste caso. Caro Presidente, Alexandre Amado, caros membros da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, antes de mais, cumprimentar a vossa vinda e a ação que a Associação Académica de Coimbra tem vindo a desenvolver ao longo, não só dos últimos anos, mas também da sua longa história, e que, em particular, nos últimos anos, tem sido também importante para a definição das políticas públicas na área do ensino superior, como aqui hoje bem vemos. Vocês trouxeram-nos 3 questões, que me parece que são, em primeiro lugar, 3 problemas justos e que estão na atualidade da discussão política que deve ser feita no ensino superior. Em primeiro lugar, sobre a redução do valor de propinas, ou sobre o valor da propina e das propinas que são cobradas no nosso país, parece-nos que elas são de facto excessivas, é uma assunção que é feita também pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e é por mais evidente, não só nas propinas que são cobradas no primeiro ciclo, mas também nas que são cobradas nos ciclos posteriores, e essa é também uma preocupação que temos, no sentido de que no futuro próximo elas possam vir, no caso do segundo e terceiro ciclo, a ser reduzidas, limitadas e reduzidas, e que no caso do primeiro ciclo elas possam também vir a sofrer uma redução. No caso do regulamento de taxas e emolumentos, por extensão, e de facto vocês identificaram bem o problema, o que temos hoje em dia são várias instituições que se financiam de uma forma encapotada, através desta mesma, da existência de taxas e emolumentos para atos académicos para os quais não deviam sequer ser cobrado nenhum tipo de taxas. Qualquer uma destas questões, para ser resolvida, necessariamente exige mais investimento público, e esse investimento público tem que estar na gênese daquilo que é uma alteração de políticas, mas que esbarra, e tem esbarrado também ao longo dos últimos anos, naquilo que são os constrangimentos orçamentais do nosso país. E, portanto, aquilo que nos parece é que é importante, até aproveitando a melhoria da situação económica e financeira do nosso país, muito fruto das políticas que têm vindo a ser adotadas desde que este governo tomou posse, o governo do Partido Socialista, suportado parlamentarmente pelos restantes partidos de esquerda, que possa existir aqui um maior investimento público na área do ensino superior para que possamos dar resposta a estas questões que se prendem simplesmente com financiamento. Quanto à questão do RGES, a nossa posição também é de que vai sendo tempo dessa avaliação ser feita. Pode ser... Os moldes em que ela pode ser feita pela ação parlamentar, através da ação do Governo, mas o que é facto é que é tempo também de se discutir o impacto que o regime jurídico das instituições de ensino superior teve quando da sua introdução, faz agora 10 anos, a forma como contribuiu, em muitos casos, de forma positiva, mas também noutros, de forma menos positiva, como é natural na aplicação de todas as leis, para que também se possa fazer esse balanço e para que nós possamos melhorar ou adequar as políticas nesta área. E, portanto, aquilo que queria dizer, no tempo já está esgotado, mas fundamentalmente é que o Partido Socialista está atento e preocupado com estas questões, porque se elas são decisivas, e partilhamos a vossa preocupação, para termos um ensino superior mais justo no nosso país, que nos parece que é essencial para termos uma educação de qualidade e que seja cada vez mais universal.
Muito obrigada. Passo a palavra ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora deputada, senhoras e senhores deputados. Queria antes de mais cumprimentar o Alexandre, também as suas colegas da Associação de Académica, agradecer a exposição, que eu acho que foi muito clara e que nos convida aqui, mais do que tudo, a algumas reflexões sobre os caminhos que o ensino superior tem tomado e as expectativas que foram criadas neste setor, como noutros, com esta nova solução governativa. Nós não estamos genericamente de acordo, na prática, com a esmagadora maioria das reivindicações, para não dizer todas. Eu tive a oportunidade de acompanhar a manifestação que a Associação Académica organizou, estive em Coimbra, tivemos a oportunidade já também de reunir, penso eu, um pouco antes disso, ou um bocadinho depois, e já tivemos a oportunidade de discutir a questão das propinas, do RGES, das bolsas também, onde já existiu um conjunto de propostas de alteração aqui na Assembleia da República, também elas chumbadas. A luta que vocês fizeram contra a passagem da Universidade de Coimbra a modelo fundacional, que eu acho que acima de tudo foi exemplar no modo, na forma e na capacidade política que tiveram de confronto com aquilo que podia ter sido mais um passo negativo para a Universidade Portuguesa, e a questão das taxas e dos emolumentos. A questão aqui das taxas e dos emolumentos talvez desse até quase como ponto de partida para uma reflexão política da relação com este governo, da relação dos estudantes, da sociedade civil, da academia com o governo, da relação dos partidos, principalmente dos partidos que apoiam neste momento esta solução governativa com o governo, diretamente com o Ministério, e da capacidade política que existe hoje ou não para alterar grande parte deste paradigma que se instalou no ensino superior nos últimos 10, 15, 20 anos. Eu acho que essa reflexão é importante. E porquê é que é importante? Porque, ao contrário de outras matérias, onde tem existido uma maioria parlamentar mais ou menos clara, nomeadamente reposição de rendimentos, reposição dos cortes que foram feitos durante a altura da Troika, um conjunto de medidas sociais que tinham sido arrasadas nos últimos anos e que conheceram agora uma perspectiva com um bocadinho mais de luz. As expectativas que foram criadas em torno do setor do ensino superior e da ciência saem completamente defraudadas, e não saem completamente defraudadas só porque há um afastamento das políticas deste ministro em concreto com aquilo que é a partir da missão desta maioria parlamentar. Há um defraudar de expectativas porque o grupo parlamentar do Partido Socialista tem salvado a cara do ministro enquanto reprova tudo o que à sua esquerda é apresentado aqui na Assembleia da República. A revisão do RGES já veio aqui à Assembleia da República, foi chumbada pelo Partido Socialista, categoricamente, todas as propostas por pacote. A alteração à política de propinas foi chumbada também pelo Partido Socialista a pacote, e, portanto, nós ficamos um bocadinho quase embebecidos com um discurso mais simpático em relação às taxas, às propinas, ao RGES, ao modelo fundacional. Mas tem sido o Partido Socialista com a direita que salvou isso tudo durante os últimos 15 anos e já agora durante esta legislatura também. e que tinha uma oportunidade para fazer diferente, porque não está sozinho nisso. Essas preocupações, eu terminarei, essas preocupações existem há anos, há décadas algumas, têm propostas concretas e elas têm sido chumbadas, desde o financiamento às bolsas, ao RGS, às taxas e emolumentos, para terminar, que foi o que comecei a reflexão. É a prova da incapacidade de gestão política disto tudo. É uma proposta do Partido Socialista, à qual o Partido Socialista desistiu dela. Possivelmente terão de ser os partidos à sua esquerda a tentar resolver. Muito obrigado.
Muito obrigada. Isto com uma tolerância. Pois, eu estava... tentei não ser... Passava agora a palavra à deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Alexandre Amado, Presidente da Associação Académica de Coimbra, e as suas duas colegas. E talvez começasse pelo RGS, para dizer que... Para dizer isto, de facto é uma lei estruturante, que, como vocês disseram e muito bem, na sua própria redação pressupunha uma avaliação ao final de 5 anos que não chegou a ser feita. Aqui em comissão já foi várias vezes aflorado esse assunto e o que parece é que essa avaliação foi feita de forma implícita no relatório da OCDE, mas não resolve a questão. A questão era de facto preciso uma avaliação do RGS, porque a nós no CDS parece-nos perigoso que, sendo uma lei tão estruturante, que teve determinados pressupostos no seu lançamento, alguns deles tiveram os frutos devidos, outros são de facto questionáveis, e são questionáveis de forma diferente, segundo o olhar de cada grupo parlamentar, para que pudéssemos propor alterações não ad hoc, mas estruturantes, fazia sentido fazê-la a partir de uma avaliação de facto. E, portanto, também é parcialmente por isso que no CDS não temos acolhido a generalidade das alterações à peça propostas ao RGS, porque nos parece que é preciso este passo prévio que deve ser feito. Em todo o caso, é o próprio Governo que tem feito algumas alterações, por exemplo, no Orçamento de Estado propôs algumas normas que, de alguma forma, alteravam o RGS e, por exemplo, no diploma que está agora em consulta pública, o diploma dos regimes de graus e diplomas, necessariamente vai ser preciso uma alteração do RGS e o Ministro, eu confesso que nem sempre percebo qual é a posição do Ministério, não é? Porque não faz a avaliação, mas depois abalança-se para alterações legislativas que necessariamente implicam uma alteração do RGS e isto parece-me muito pouco consistente do ponto de vista da política neste setor. A mesma coisa se pode dizer quanto às propinas, porque também há um discurso dual do Sr. Ministro, não é? Por um lado diz que conceptualmente lhe faz sentido e nós aí estamos de acordo, rever a política de propinas, até porque ela, na comparação com outros países da Europa, coloca-nos de facto mal, nós pagamos mais propinas mais elevadas do que outros países, mas a seguir diz, está bem, mas isso está fora da mesa para já, nesta legislatura. E, portanto, fica assim uma coisa que não se percebe muito bem, então qual é a posição. Por outro lado, quando, novamente, com os diplomas que estão em consulta pública, abre a discussão sobre os mestrados integrados e diz vamos acabar os mestrados integrados, de alguma maneira está a criar um incentivo às instituições para virem a ganhar nos mestrados agora não integrados um valor de propina diferente e, portanto, isto também nos parece uma forma pouco consistente, novamente, de atuar na política de propinas. E, portanto, confesso-vos que nem sempre percebo qual é a orientação que este Ministério quer dar, que nos baralha no CDS e que vamos fazendo estas perguntas. E gostava só de vos deixar uma pergunta, vocês não falaram sobre isto, como o tempo é escasso, sobre o papel da ação social escolar indireta, designadamente nos alunos no alojamento universitário. Temos tido queixas de outras federações académicas, no vosso caso, da Associação Académica de Coimbra, como é que vocês veem esta questão? Obrigada.
Muito obrigada e passo a palavra à deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, e começo por cumprimentar os representantes da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, aproveitar também para parabenizar pelos 130 anos cumpridos no dia 3 de novembro e todo o património de luta e de reivindicação que têm assumido ao longo dos anos em defesa dos estudantes. Dizer que, de nossa parte, todos os assuntos que aqui trazem hoje não são desconhecidos, já tivemos também a oportunidade, noutras circunstâncias, de ir conversando sobre eles. E dizer com toda a clareza o seguinte: o Partido Comunista Português considera que o governo do Partido Socialista tem todas as condições para fazer as alterações que vão corresponder às expectativas e justas reivindicações dos estudantes, tendo em conta aquilo que é a composição atual da Assembleia da República. Mas tem essas condições porque precisamente existem projetos apresentados que podem precisamente também facilitar essa tomada de posição e essa evolução que nós consideramos urgente e necessária. Quer ao nível da lei de financiamento, que nós consideramos que é urgente ser alterada, e nós, a nossa posição de princípio, conhecem-na bem, é a favor da gratuitidade do ensino superior público, mas também no sentido que é o aprofundamento necessário da resposta da ação social escolar, em todos os níveis, não só nos apoios indiretos, mas também nos apoios diretos. E, portanto, temos uma proposta de lei-quadro da ação social escolar, que também consideramos que dava aqui uma resposta mais abrangente a esta matéria, até porque, e vocês se calhar também podem dar aqui algumas luzes em relação a isso, conhecerão aquele estudo que foi divulgado recentemente pela direção, pela DGEC, sobre o abandono escolar, e que evidencia uma coisa que o PCP tem dito há longos anos, de que o abandono escolar é de facto um fenómeno preocupante e alcançará cerca de 30% dos alunos, e portanto isto também tem de merecer de alguma forma intervenção. Outra matéria tem sido, como já aqui foi referido, a intervenção em relação ao regime jurídico das instituições de ensino superior. Nós temos uma proposta concreta, já a trouxemos mais que uma vez, foi rejeitada, consideramos que era urgente fazer esta alteração em vários níveis. A nossa posição de fundo em relação ao regime fundacional é contra. Admitimos que possa existir um regime específico de autonomia reforçada das instituições de ensino superior, mas não por esta via, de regime fundacional. Mas outra matéria que nos parece importantíssimo é, de facto, um governo democrático das instituições de ensino superior que garanta a participação de todos os corpos na tomada de decisões da vida das instituições. E isso também é muito importante quanto a nós, enquanto uma experiência de vida que estamos a falar, não é? Ao fim e ao cabo estamos a falar disso. Um estudante que vai para o ensino superior está a desenvolver também a sua experiência de vida, e a participação plena, de forma alargada, nos órgãos de governo das instituições é uma dimensão que nós não consideramos menor, pelo contrário, consideramos que é maior. Nós também, há pouco tempo, tivemos a oportunidade, e vou terminar, Sra. Presidente, de ver aprovado na Generalidade um projeto do PCP em relação ao alargamento, a necessidade de haver um plano relativo à construção e reabilitação de residências universitárias, ou neste caso para alunos do ensino superior, que nos parece que será um instrumento também importante. Há uma pressão muito grande na Universidade de Coimbra em relação a esta matéria, que inclusivamente tem levado também a situações muito complicadas, por exemplo, em relação às repúblicas, e pressão no sentido de serem despejadas, e de facto era perceber da vossa análise se efetivamente também tem de haver aqui tomadas de medidas urgentes para haver mais resposta para o alojamento de estudantes. Muito obrigada.
E eu não sei se algum dos dois deputados do PSD quer usar da palavra. Então passo a palavra ao deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, pedir desculpa por ter chegado atrasado, mas nós aqui na Assembleia não somos donos do nosso tempo, por muita gente pensa que a gente manda no nosso tempo, mas não mandamos. Depois de dizer que também contribuiu para essa circunstância, eu ter chegado um bocadinho atrasado na gestão do meu tempo, o facto da Sra. Deputada Margarida Mano ser vice-presidente da bancada do PSD, precisamente tem a tutela da educação, do ensino superior e da ciência, e, portanto, nós não precisávamos, a nível do grupo parlamentar, estar melhor representados do que já estávamos com a presença dela. De qualquer das formas, dizer-vos que é para nós, a nível do Grupo Parlamentar do PSD, uma honra grande receber-vos aqui na Assembleia da República. Se os partidos defendem o apoio à juventude, têm que mostrar isso com factos, com atitudes, com coisas concretas. E para nós é muito importante que ouvir-vos, ouvir aquilo que são as vossas preocupações e conhecer quais são os vossos problemas, porque só conhecendo as vossas preocupações e os vossos problemas é que nós podemos fazer qualquer coisa para os resolver. Dizer-vos também o seguinte, nós do PSD somos oposição, como os senhores sabem, e portanto a nossa capacidade de intervenção é uma capacidade de intervenção relativamente pequena, mas nós sempre acreditámos numa coisa chamada governar por camadas, isto é, cada governo tem obrigação, na nossa perspectiva, de melhorar um pouco mais aquilo que é, tanto aquilo que é a estrutura do nosso, da nossa vivência coletiva, aquilo que são as estruturas do nosso Estado Social, melhorá-las um bocadinho mais para que quem vem a seguir melhore um bocadinho mais também. E assim vamos construindo um edifício cívico melhor para todos e nós precisamos especialmente de uma capacidade de intervenção ao nível da nossa juventude. Se nós não vos criarmos condições para vocês trabalharem com dignidade, com bons salários, vocês não se vão fixar no nosso país, não vão constituir família, não vão ter filhos. Portugal tem um problema a nível da natalidade muito grande e, portanto, nós temos que trabalhar efetivamente no apoio à juventude. Dizer-vos depois que quem aprova os orçamentos de Estado é que é responsável pelo financiamento das instituições, não é quem não está no governo. E a nós faz-nos alguma confusão que aquilo que tem sido o financiamento do ensino em Portugal, não entendemos e temos tido várias iniciativas precisamente contra os cortes que têm existido a nível do financiamento das universidades, e não entendemos como é que quem aprova o orçamento vem depois dizer que não é responsável pelas consequências desse mesmo orçamento. O PSD, a partir do momento em que não pode influenciar as decisões orçamentais, temos dificuldade, mas nós somos oposição. Há um governo neste momento em Portugal, esse governo tem partidos que são responsáveis e são eles que têm que responder pelas políticas que estão a seguir. Da nossa parte, compete-nos ouvir, aqui estamos. Hoje e sempre que a Associação Académica queira vir falar com o PSD, tem a porta aberta, basta entrar em contacto com os nossos assessores, nós teremos o maior gosto em receber-vos e dizer que da nossa parte tudo faremos para aquilo que seja ao nosso alcance para vos ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo então agora a palavra de novo à Associação Académica e ao Sr. Presidente, ou quem, enfim, se entender de outro modo, dirá, para os 10 minutos finais.
Muito obrigado novamente, obrigado a todos os deputados pelas respostas que nos deram, começando se calhar por responder aqui a algumas questões que nos foram deixadas, em particular a questão do alojamento em primeiro lugar. Sabemos que tem sido um assunto que tem feito agenda, de alguma forma, não é que tenha visto ainda qualquer espécie de solução aplicada, mas tem feito agenda, e é um problema real, particularmente em Lisboa e no Porto, mas em Coimbra também se vai sentindo cada vez mais. Fundamentalmente a razão é conhecida de todos, a questão da pressão imobiliária, das rendas, que tem colocado muitos estudantes em causa e a sua continuidade no ensino superior em causa, e portanto é óbvio que uma das soluções, ou pelo menos a solução mais imediata e mais direta, será naturalmente, até porque já era necessário ainda que não tivesse crescido esta pressão imobiliária, aumentar a qualidade, o número e a abrangência da rede de residências universitárias. Sabemos também que isto tem que ser feito, como aliás aqui foi salientado muito, com financiamento público e, portanto, não é possível exigir às universidades que construam residências ou que as melhorem sem, de facto, haver o acréscimo correspondente na dotação orçamental ou, pelo menos, o apoio financeiro por qualquer via para que isso aconteça. Portanto, parece-nos que o caminho é esse, sim, mas falta o primeiro pressuposto, que é garantir às universidades as condições financeiras para conseguir concretizar essa intenção vaga de construir residências e de alojar mais estudantes. Quanto à questão do abandono, mais uma vez, e face ao estudo que saiu, sabemos também que o abandono não se prende apenas e somente com questões de ordem financeira, há muitas outras questões, informação dos cursos, expectativas, o acompanhamento ou a falta dele nas instituições de ensino superior da realidade concreta de cada estudante, mas sabemos também, e portanto, nesse contexto é claro que a criação e a abertura de gabinetes de apoio e de estruturas de apoio do Serviço Social que ultrapassem a dimensão financeira também é importante, mas também sabemos que há um grande contributo para esta taxa de abandono e mais, para aqueles estudantes que de facto nunca chegam a sê-lo, não é? O problema maior não é só o estudante que vai trabalhar, que tem que abandonar a universidade, ou aquele que acumula a situação de estudante com trabalhador, é aquele que nem sequer chega a pensar em ir para o ensino superior porque entende à partida que não há condições para fazer, ou porque a sua família entende à partida que não há condições para fazer. Isso é que ainda é uma realidade significativa em Portugal, em particular em algumas zonas do país, e portanto, claro que esses problemas se prendem fundamentalmente com questões de ordem e natureza financeira. Quanto à questão do RGIES e do regime fundacional, concretizando um pouco, não abordámos esse assunto porque, de facto, no que toca à realidade nacional, também tem estado menos ativo. A Universidade de Coimbra vai agora tomar uma decisão final quanto a essa matéria. Foi informado publicamente ontem que isso irá suceder. Mas aquilo que entendemos, e também já temos feito eco disso mesmo, é que enquanto modelo, e a própria OCDE reforçou e disse-o com todas as letras no relatório que elaborou, no relatório preliminar que elaborou, está envolvida em enorme ambiguidade, numa falta de definição brutal, e acima de tudo traz, do ponto de vista de princípio, um conjunto de problemas que contradizem o princípio do regime fundacional, que é no fundo mais autonomia, mas autonomia não significa apenas retirar dependência face ao Estado Central ou face ao Governo ou aos seus mecanismos, significa atribuir capacidade de gestão e de governo à própria instituição e deixá-la não dependente do governo, mas não dependente de quem quer que seja também. E o regime fundacional, infelizmente, não tem esse condão. No que toca à autonomia universitária e, portanto, nesta linha, à gestão e governação democrática das instituições, concretizando um pouco mais, para deixar a ideia clara daquilo que a Associação Académica de Coimbra entende sobre esta matéria. Nós tivemos, desde 2007, uma perda brutal de espaço democrático, não só dos estudantes, mas de todos os corpos universitários, face ao conjunto dos órgãos de governo das instituições. Os órgãos diminuíram, tornaram-se menos plurais. A decisão sobre a eleição do reitor ao presidente, tão importante para as instituições, passou para um órgão mínimo, composto por cerca de 35 elementos, e portanto que não garante a representatividade e o peso democrático da instituição de ensino superior nessa decisão, que é importantíssima e decisiva para a realidade das instituições. O antigo conselho diretivo, onde um estudante tinha assento e direito a voto garantido, mudou para conselho de gestão, em que não há obrigatoriedade sequer de haver presença de estudantes, havendo não pode ter direito a voto. Portanto, há um conjunto, os poderes do reitor ou presidente reforçaram-se drasticamente, transformando as instituições, no fundo, em centros de poder centralizados numa só pessoa, e as unidades orgânicas igualmente, com os diretores das faculdades, e portanto houve aqui uma tendência, que sabemos de onde é que surgiu, para garantir que se agilizavam os mecanismos de gestão, e bem, em certo sentido, mas exagerou-se brutalmente e retirou-se aquilo que era, como já aqui foi dito também, bem, um espaço de democracia e de aprendizagem do ensino superior, fora aquilo que é o curso e o currículo. Sabendo também que, independentemente dessa dimensão, a própria autonomia da instituição exige que sejam os estudantes, os professores, os funcionários a decidir o rumo da instituição. E, portanto, retirar-lhes esse poder é, mais uma vez, desrespeitar a juventude, como aqui foi dito, e é, acima de tudo, desconsiderar quem frequenta a instituição e quem a faz no dia-a-dia. Portanto, aquilo que pretendemos muito, muito diretamente é um reforço da posição estudantil e da posição dos restantes corpos universitários nesses órgãos de governação, o seu alargamento para garantir mais representatividade e um maior nexo democrático, que a eleição dos reitores ou presidentes passe para uma assembleia mais alargada e eleita diretamente para esse efeito, e portanto que não seja sujeita ao procedimento de nomeação que hoje em dia os Conselhos Gerais levam a cabo, e que o regime fundacional obviamente seja objeto de uma reflexão, não sendo a Associação Académica de Coimbra contra a criação de novas formas de autonomia. Aliás, há muitos aspectos que teoricamente o regime fundacional deveria ter oferecido às universidades que não ofereceu e com os quais a Associação Académica de Coimbra concorda. Há aspectos, por exemplo, como o recurso à central de compras ou a utilização de saldos, que nos parece fazer sentido para as universidades, que não são câmaras municipais, não são instituições necessariamente enquadráveis dentro de um conjunto de outras instituições públicas no quadro da nossa sociedade, mas sabemos também que, da forma como está neste momento legislado e como está previsto, não pode garantir sequer a autonomia que pretende garantir, porque entrega a outrem, que não o Estado, que não a instituição também. Posto isto, no que toca à propina, para terminar, a nossa intenção também é bastante clara e é por isso que ficamos tão desagradados com aquilo que tem sido a postura da tutela neste aspecto. Ninguém pede para a propina acabar amanhã, nem ninguém pede para sequer se proceder a uma redução já no próximo ano. O que se pede fundamentalmente é que haja um debate, uma alteração ao negócio de financiamento e um rumo e, portanto, há uma assunção política dessa intenção pública, e isso não aconteceu. Vai acontecendo a espaços à porta fechada essa mesma manifestação, mas de uma forma absolutamente informal, e o que nós queremos e o que pretendemos é que, de facto, o Governo nos diga se quer ou se não quer diminuir as propinas, quando e até quando é que está disponível a selar um compromisso dessa natureza, seja a 5, seja a 10, seja a 25 anos, que foi o tempo que demorou até chegarem dos 6 aos 1063. E é isso que nos falta, e é isso que nos tem ficado por responder às inúmeras perguntas que temos feito ao Governo, por escrito, oralmente, em reunião, publicamente, sobre todas as formas e meios, e que têm ficado todas absolutamente sem resposta, mesmo após a manifestação, que julgo mereceria algum respeito do Ministério. Portanto, aquilo que vimos aqui pedir, no fundo, é que a Assembleia da República atue por omissão do Governo, e que, de facto, ajude os estudantes do ensino superior e o movimento associativo em particular a curar esta surdez e a conseguir introduzir aqui alterações profundas que têm que ser introduzidas, sob pena de andarmos a fugir aos assuntos até ao final da legislatura, que não me parece estratégia decente, e parece-me também que não resolve, acima de tudo, os problemas do país, muito menos quando se pretende e quando é, aliás, bandeira, a ideia de democratizar o ensino superior, de o abrir à sociedade, que tanto temos ouvido da parte do Governo, mas falta, de facto, o pressuposto básico, que é garantir que os problemas de fundo que afetam à partida do ensino superior e que o desviam da sua missão original são resolvidos e são endereçados. Ainda que não seja amanhã, pelo menos que haja essa intenção manifestada publicamente e esse compromisso político, essa capacidade, que não tem havido. A questão das taxas, para terminar, reforço, é um exemplo máximo também daquilo que tem sido a nossa relação com o Ministério e também daquilo que me parece que a Assembleia da República pode fazer para ajudar a resolver alguns problemas. A Assembleia autorizou o Governo não quis regulamentar, manifestamente, embora tenha dito que sim, numa primeira fase. Estamos a falar de um expediente injustificável, absolutamente indefensável. Não há forma politicamente consistente de dizer que as taxas de emolumentos, da forma como estão neste momento previstas, fazem sentido, ou que não há nada a fazer. Não nos parece haver entendimento político possível que justifique as taxas e emolumentos como elas estão hoje previstas. É um assunto relativamente menor face aos outros dois que aqui expusemos, é claro, mas é, como já disse, também sintomático e simbólico daquilo que se deveria estar a fazer e não está. Portanto, aquilo que pretendemos é, no fundo, que a Assembleia da República assuma as rédeas, é esse o pedido que vimos aqui fazer de alguma maneira, em particular na questão do RGIES, até pela importância que tem, e pela importância que tem um debate público alargado sobre isso, que é essencial, e é isso mesmo que pedimos. Portanto, é com muita estranheza também, aproveito, que temos testemunhado um conjunto de alterações avulsas ao RGIES, em simultâneo com um discurso de a lei não está madura, tem que se deixar passar mais uns anos para garantir que entendemos como é que ela funciona e como é que está a ser aplicada, e portanto está aqui, no fundo, uma gigante incoerência em várias, nas três matérias que aqui trouxe, e era esse pedido que queria deixar à toda a Assembleia da República.
Muito obrigada. Nós agradecemos, enfim, e de facto estamos também em cima da hora, porque às 3 horas temos plenário. Agradecemos muito a vossa vinda, virem trazer-nos as vossas preocupações. Ficaram com as sensibilidades e com as posições políticas, e ficámos naturalmente muito mais ricos, digamos, em termos de Comissão de Educação e Ciência com este contributo. E desejamos um bom regresso a Coimbra.
Obrigado.
Obrigada.